Mateus 26. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, declarou aos seus discípulos:
Sabem que a festa da Páscoa é daqui a 2 dias e o Filho do Homem vai ser entregue aos inimigos para ser crucificado.
Ora, os chefes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus reuniram-se no palácio do sumo sacerdote Caifás e fizeram planos para prender Jesus às escondidas a fim de o matarem. Pois diziam que não convinha prendê-lo durante a festa, para não provocarem alvoroço entre o povo. Jesus estava em Betânia, hospedado em casa de Simão, a quem chamavam leproso. Enquanto estava à mesa, aproximou-se dele uma mulher que levava um frasco de alabastro com perfume muito caro e deitou-lhe sobre a cabeça. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e diziam:
Para que foi este desperdício? Este perfume podia vender-se por uma grande quantia e dava-se o dinheiro aos pobres.
Jesus, sabendo o que se passava, disse aos discípulos:
Por que é que estão a envergonhar esta mulher? Na realidade, ela praticou uma bela ação para comigo. Pobres hão de ter sempre convosco, mas a mim não me poderão ter sempre. O que esta mulher fez, ao deitar-me o perfume, foi preparar-me para a sepultura. E fiquem sabendo que em qualquer parte do mundo onde esta boa nova for pregada, será contado o que acaba de fazer, e assim ela será recordada.
Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi perguntar aos chefes dos sacerdotes:
Quanto é que me dão se vos entregar Jesus?
E deram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas começou a procurar a melhor ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe:
Onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa?
Jesus explicou-lhes que fossem à cidade, à casa de um certo homem, e dissessem: O mestre manda-te este recado. A minha hora está a chegar. É em tua casa que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram o que Jesus mandou e prepararam a ceia da Páscoa. Ao cair da noite, Jesus sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, afirmou solenemente:
Um de vós vai atraiçoar-me.
Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar-lhe um por um:
Serei eu, porventura, Senhor?
Jesus respondeu:
Aquele que molhou o pão no prato juntamente comigo, esse é quem me vai atraiçoar. Na verdade, o Filho do Homem vai partir, tal como é dito na Escritura a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser atraiçoado. Seria melhor para esse homem não ter nascido.
Então Judas, o traidor, perguntou assim:
Serei eu, porventura, mestre?
E Jesus respondeu:
Tu o disseste.
Durante a ceia, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o aos seus discípulos e disse:
Tomem e comam. Isto é o meu corpo.
Depois pegou no cálice, deu graças a Deus, passou-o aos discípulos e disse:
Bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E digo-vos que não tornarei a beber vinho até ao dia em que beber convosco o vinho novo no reino do meu Pai.
Depois de entoarem os cânticos, foram para o Monte das Oliveiras. Em seguida, Jesus disse aos discípulos:
Esta noite vão todos abandonar-me, pois diz a Escritura: Ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia.
Pedro então garantiu:
Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei.
Jesus avisou-o:
Pois fica sabendo que ainda esta noite, antes do galo cantar, já tu me terás negado 3 vezes.
Mas Pedro insistiu:
Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te renegarei.
E todos os outros afirmavam o mesmo. Depois disso, Jesus, acompanhado pelos discípulos, foi para um lugar chamado Getsemani e disse-lhes:
Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali mais adiante orar.
Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Nisto, começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Exclamou:
sinto uma tristeza de morte. Fiquem aqui e estejam atentos.
Foi um pouco mais para diante e, inclinando-se até ao chão, orava assim:
meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua.
Depois voltou para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro:
então não conseguiram ficar acordados, ao menos uma hora, juntamente comigo? Estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco.
Jesus afastou-se outra vez para ir orar e dizia:
meu pai, se este cálice de amargura não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Voltou para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por fim, voltou para junto dos discípulos e disse-lhes:
continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me vai atraiçoar.
Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles o seguinte sinal:
aquele a quem eu cumprimentar com um beijo é ele. Prendam-no.
Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe:
olá, mestre.
E deu-lhe um beijo. Jesus questionou-o:
amigo, que vieste cá fazer?
Então os homens avançaram, deitaram a mão a Jesus e prenderam-no. Nisto, um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o criado do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus corrigiu-o:
torna a pôr a tua espada na bainha, porque todos os que se servem da espada à espada morrerão. Julgas que eu não podia pedir auxílio a meu pai? Se lhe o pedisse, ele mandava-me agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Mas nesse caso, como é que se havia de cumprir a escritura? Não diz ela que é assim mesmo que deve acontecer?
Naquele momento, Jesus dirigiu-se à multidão:
saíram com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um ladrão? Tenho estado todos os dias a ensinar no templo e não me prenderam. Mas tudo isto acontece para que se cumpra o que os profetas dizem na Escritura.
Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Os que prenderam Jesus levaram-no para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro ia seguindo Jesus à distância, até à entrada da casa do sumo sacerdote. Depois entrou no pátio e sentou-se ao pé do pessoal da casa para ver como é que aquilo terminava. Os chefes dos sacerdotes e todos os membros do tribunal procuravam encontrar um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram encontrar nenhum, embora se tivessem apresentado muitas pessoas a jurar falso. Apresentaram-se, por fim, duas outras testemunhas que afirmaram:
este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
O sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus:
tu não respondes nada sobre a acusação que estas pessoas te fazem?
Mas Jesus continuava calado. Então o sumo sacerdote intimou-o:
ordeno-te, em nome do Deus vivo, que nos declares se és o Messias, o Filho de Deus.
Jesus respondeu:
tu o disseste, mas digo-vos mais. De agora em diante, hão de ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
Ao ouvir isto, o sumo sacerdote rasgou a roupa como protesto e gritou:
ele ofendeu a Deus. Que necessidade temos nós de mais provas? Agora mesmo acabam de lhe ouvir a ofensa contra Deus. Que vos parece?
E os membros do tribunal exclamaram:
é réu de morte.
Então alguns começaram a cuspir-lhe na cara e a dar-lhe bofetadas. Outros batiam-lhe e diziam:
ó Messias, és profeta, adivinha quem te bateu?
Pedro estava sentado lá fora no pátio. Nisto, uma criada aproximou-se dele e disse:
Tu também estavas com Jesus, o homem da Galileia.
Mas Pedro negou na frente de todos.
Não sei o que estás a dizer.
Quando ele se dirigiu ao portão, uma outra criada reparou nele e disse aos que ali estavam:
Este homem andava com Jesus de Nazaré.
Pedro tornou a negar e até jurou que não conhecia tal homem. Daí a pouco, os que lá se encontravam chegaram-se para mais perto de Pedro e disseram-lhe:
Não há dúvida que és um deles, pois até a tua maneira de falar o mostra.
Pedro começou a jurar:
Que Deus me castigue se eu conheço esse homem!
Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se então de Jesus lhe ter dito:
Antes do cantar do galo, já tu me terás negado 3 vezes.
E saiu dali para fora a chorar amargamente.